Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call do terceiro trimestre de 2017 da Ourofino Saúde Animal. Hoje temos a presença do Sr. Jardel Massari, presidente, e do Sr. Kleber Gomes, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet, no endereço ri.ourofino.com. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Webcast Terceiro Trimestre de 2017, que os conduzirá à plataforma da apresentação. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ourofino, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ourofino e podem levar a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o Sr. Jardel Massari. Por favor, Sr. Jardel, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Agradeço pela participação em nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2017. Após os resultados obtidos neste trimestre, seguimos confiantes de que 2017 será um ano de retomada dos níveis históricos de rentabilidade da nossa companhia. Essa margem bruta atingiu 55%, com margem EBITDA e margem líquida ajustadas de 23% e 10%, respectivamente, demonstrando melhora em nossos indicadores. A geração de caixa operacional segue robusta, com acumulados de 95 milhões nos 9 meses de 2017, praticamente o dobro do mesmo período do ano anterior. Em animais de produção, a margem bruta de 52,5% atingiu seu melhor nível desde o terceiro trimestre de 2015. Resultado de trabalho com foco em incremento de rentabilidade que vem sendo realizado. Entretanto, o crescimento observado nas receitas do segmento foi impactado negativamente por uma concentração significativa de vendas no final do mês de setembro, que não foram reconhecidos contabilmente no trimestre por falta de tempo hábil para a entrega de mercadorias aos clientes, como a norma de contabilidade exige. Ressaltamos que essas vendas já foram entregues e reconhecidas no início do mês de outubro e aparecerão no resultado de quarto trimestre. Para animais de companhia no trimestre, destacamos um aumento extremamente significativo de 40% da receita líquida, que alcançou 16 milhões, e crescimento de 54% no lucro bruto, que passou para 11 milhões, com incremento de 6 pontos percentuais na margem bruta em relação ao mesmo período do ano anterior. Seguimos atentos à situação macroeconômica brasileira e à manutenção de níveis saudáveis de estoque nos nossos canais para manter o crescimento sustentável. Em operações internacionais, a margem bruta aumentou 3 pontos percentuais, atingindo 56%, com crescimento de vendas, principalmente na Colômbia e no México, que compensou parcialmente uma redução de vendas em outros países, em que pesa uma perda cambial significativa que vem ocorrendo ao longo do exercício. No terceiro trimestre, as despesas com vendas gerais e administrativas foram reduzidas em 10% do orçamento previamente aprovado, com diluição em relação à receita líquida de vendas de 5 pontos percentuais. Com o acumulado de 9 meses, houve uma redução de 13% e diminuição de 4 pontos percentuais, em linha com os esforços para otimização dos gastos que vem sendo implantados na companhia. Nesse trimestre, nosso endividamento líquido diminuiu ainda mais em função da geração de caixa operacional e amortização de dívidas indexadas ao CDI, conforme previmos e temos comunicado ao mercado desde o início do ano. Consequentemente, nosso custo de dívida foi reduzido para 7% ao ano em moeda local e nossa alavancagem voltou ao nível de 3 vezes a EBITDA de 12 meses móveis acumulados. Esperamos melhorar ainda mais esse indicador no próximo trimestre. Mantemos nossa confiança em entregarmos um resultado do ano compatível com as nossas expectativas iniciais, bem como na geração de valor aos acionistas, com base nos excelentes drives de crescimento da companhia e dos mercados de atuação. Agora, para finalizar minha fala, aí passo agora a palavra ao nosso diretor financeiro de relações com investidores, senhor Kleber Gomes, que vai comentar os resultados do TIJU. Obrigado.
Obrigado, Jadel. Boa tarde a todos. A Ourofino apresentou receita líquida de 130 milhões no terceiro trimestre de 2017, um crescimento de 4% comparado ao terceiro trimestre de 2016. Nos 9 meses, a receita líquida foi de 343 milhões, com um decréscimo de 4% em relação ao mesmo período de 2016. O segmento de animais de produção apresentou uma receita líquida de 104 milhões no terceiro trimestre, com um crescimento de 2% comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. Para os 9 meses, a receita líquida foi de 264 milhões, um recuo de 7% comparado ao mesmo período de 2016. Os períodos foram impactados pelas receitas que não foram reconhecidas contabilmente no trimestre por falta de tempo hábil para a entrega das mercadorias aos clientes. O efeito capote, somado à diminuição dos volumes em aves, em linha com a estratégia de melhoria de rentabilidade, que trouxe a descontinuidade de alguns produtos. O segmento de animais de companhia obteve receita líquida de 16 milhões no terceiro trimestre de 2017, um crescimento de 40% em relação ao terceiro trimestre de 2016. Nos 9 meses de 2017, a receita líquida foi de 46 milhões, com crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esses resultados refletem a recuperação do mercado, com níveis de estoque saudáveis em nossos distribuidores. O segmento de operações internacionais apresentou uma receita líquida de 10 milhões no terceiro trimestre de 2017, um decréscimo de 13% comparado ao trimestre de 2016. Destaque que houve vendas significativas de vacina contra a febre aftosa para o Paraguai e Bolívia no terceiro trimestre de 2016, não recorrentes em 2017. Para os 9 meses de 2017, a receita líquida foi de 32 milhões, um aumento de 1% comparado ao mesmo período de 2016. Apesar do crescimento de receitas em moedas locais do norte na Colômbia, houve impacto significativo de diferenças cambiais nos preços. A margem bruta no terceiro trimestre de 2017 foi de 55%, um aumento de 5 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2016. Nos 9 meses de 2017, a margem bruta alcançou 53%, um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. O segmento de animais de produção apresentou margem bruta de 52,5% no terceiro trimestre de 2017, com aumento de 4 pontos percentuais em comparação com o terceiro trimestre de 2016. Destaque-se o contínuo incremento na margem bruta ao longo dos últimos trimestres, com recuperação de 14 pontos percentuais desde o quarto trimestre de 2016. Para os 9 meses de 2017, a margem bruta foi de 50%, um aumento de 3 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2016. As expansões de margem devem ser os melhores preços da linha de bovinos, em geral, ao melhor mix de suínos e redução de volumes de produtos de menor margem para aves, que foram descontinuados no início do ano. O segmento de animais de companhia apresentou margem bruta de 69% no terceiro trimestre de 2017, com um aumento de 6 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2016, impactado por um melhor mix. Nos 9 meses de 2017, a margem bruta foi de 70%, com recuo de 1 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2016, com reflexo de provisões para perdas de estoque no início do ano. O segmento de operações internacionais apresentou margem bruta de 56% no terceiro trimestre de 2017, com aumento de 3 pontos percentuais em comparação com o terceiro trimestre de 2016, por consequência de melhor mix. Para os 9 meses de 2017, a margem bruta foi de 53%, com um recuo de 9 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2016. Essa queda decorre substancialmente de perda de preço por efeito cambial no período, conforme já mencionado anteriormente. SG&A e EBITDA. As despesas com vendas gerais e administrativas do terceiro trimestre de 2017 somaram R$ 47 milhões, com um recuo de 10% em relação ao terceiro trimestre de 2016. Para os 9 meses de 2017, elas somaram R$ 137 milhões, um decréscimo de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. Adicionalmente, nota-se uma diluição de 5 pontos percentuais no trimestre e de 4 pontos percentuais no acumulado dos 9 meses, que continua a refletir os esforços para a otimização de despesas na companhia. O EBITDA ajustado no terceiro trimestre de 2017 totalizou R$ 30 milhões, com margem de 23%, um aumento de 10 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2016. Nos 9 meses de 2017, o EBITDA ajustado foi de R$ 73 milhões, com margem de 18%, um aumento de 6 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2016. Os aumentos da margem bruta e a diluição das despesas com vendas gerais e administrativas são os responsáveis pela melhoria do EBITDA, apesar do impacto que houve em função do não reconhecimento de receitas ao fim do terceiro trimestre desse ano. Despesa financeira líquida, despesa de imposto de renda e contribuição social e lucro líquido. A despesa financeira líquida do terceiro trimestre de 2017 ficou em R$ 4 milhões, um decréscimo de 9% em relação ao terceiro trimestre de 2016. Nos 9 meses de 2017 foi de R$ 13 milhões, um decréscimo de 20%. Esses resultados ocorreram em virtude da maior geração de caixa no acumulado de 9 meses, consequência do ajuste nas políticas de prazo dos regimes de vendas e dos menores níveis de despesa, combinados com menor pressão de CAPEX. Com isso, houve redução na dívida líquida, que havia atingido 265 milhões no quarto trimestre de 2016 e alcançou 205 milhões no terceiro trimestre de 2017. O imposto de renda e contribuição social no terceiro trimestre de 2017 foi de 7 milhões. Nos 9 meses de 2017, foi de 10 milhões. O efeito apurado é consequência da maior rentabilidade. O lucro líquido ajustado do terceiro trimestre de 2017 foi de 13 milhões, um aumento de 85% em relação ao terceiro trimestre de 2016. Nos 9 meses de 2017, o lucro líquido ajustado foi de 22 milhões, um aumento de 91% em relação ao mesmo período de 2016. Esses resultados são reflexos do crescimento do EBITDA, ajustado pelos fatores comentados anteriormente, somado à redução observada na despesa financeira líquida. Endividamento da companhia. Nos 9 meses de 2017, o índice de dívida líquida sobre EBITDA ficou em 3 vezes. Esse indicador segue afetado pelo resultado do quarto trimestre de 2016 para o cálculo do EBITDA acumulado de 12 meses. Nossa expectativa é de normalização desse indicador ao final do ano em decorrência da melhoria esperada do EBITDA. O custo médio de dívida foi de 7% ao ano no fechamento dos 9 meses de 2017, comparado aos 9,6% do mesmo período de 2016, e também inferior aos 8,8% do fechamento do quarto trimestre de 2016. Nosso caixa atingiu 112 milhões, em conjunto com nova linha de patrimônio de 70 milhões, que está em fase de contratação, é suficiente para a nossa dívida de curto prazo, que é de 162 milhões, com vencimentos mais concentrados no terceiro trimestre de 2018, sem considerar ainda a geração de caixa dos próximos períodos. Comentando agora sobre a geração de caixa da companhia nos 9 meses de 2017, destacamos que durante esse período houve geração de caixa operacional de 95 milhões, em linha com os esforços da companhia para redução dos prazos médios de recebimento das vendas, que recuaram para 101 dias, comparado aos 148 dias do mesmo período de 2016, somados às reduções de despesas na companhia. Destacam-se ainda a amortização de dívidas e pagamentos de juros, totalizando 76 milhões, além de captações de 40 milhões. Apresentaremos agora os investimentos em P&D dos 9 meses de 2017. Os investimentos totalizaram 22 milhões e representaram 6% da receita líquida do período. O percentual apresentado se mostra em linha com a sua média histórica e demonstra que seguimos investindo em nosso crescimento e sustentabilidade. Como resultado dos nossos esforços de P&D, lançamos em linha com o nosso pipeline o Regipil para animais de companhia, e no terceiro trimestre o Superion em embalagem simples para animais de produção. O Regipil é indicado para feridas gerais, crônicas e localizadas em regiões difíceis de cicatrização, para as feridas cirúrgicas auxiliando na redução do índice de abertura de pontos, além de contribuir a acelerar o processo de cicatrização em animais com comprometimento fisiológico. O Superion é um ectoparasiticida puron para bovinos composto pela associação de Cipronil e Proazuron, indicado no controle estratégico de carrapatos e em mosca dos chifres, e para o tratamento contra verme. Passo agora a palavra à operadora para seguir para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Olivia Petronilha, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Jardel. Obrigado. Bom dia, Cleber. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho algumas perguntas, na verdade. A primeira é quanto a esses quilômetros de receita que vocês comentam, se vocês conseguissem quantificar para a gente mais ou menos o quanto de receita que acabou passando para o quarto tri, para a gente ter uma ideia do que seria um crescimento mais normalizado. E a segunda é quanto ao nível de estoque na cadeia como um todo, né? Hoje vocês já enxergam isso talvez num patamar ideal, ou vocês acham que ainda tem mais algum trabalho a ser feito aqui nessa frente? Obrigada.
Olivia, boa tarde. Com relação, a gente não costuma falar de 14 em nenhum momento, mas de fato nesse mês nós tivemos um valor bem acima do que é o usual. A gente, na companhia no passado, até fazia grandes esforços para que essas receitas fossem reconhecidas rapidamente, né? E a gente, dentro de uma linha de buscar o valor mais eficiente de tração, a gente tem trabalhado dentro das rotinas normais de logística e acabou ficando um valor acima. Esse valor é por volta de 10% da nossa receita desse período, então por isso que a gente chamou um pouquinho a atenção. Apesar que a gente acredita que o resultado, já desconsiderado do 14, foi um resultado bastante bom e bastante em linha com o que a gente vinha esperando, e mostrando uma forte tendência de recuperação que começou no primeiro trimestre, se confirmou no segundo e segue também forte no terceiro. Então esse número tirou um pouquinho do brilho, na nossa opinião, mas é ainda um número bastante bom. Com relação aos níveis de estoque na cadeia, principalmente na PET, a gente fez uma venda bastante forte nesse trimestre. A gente acompanha muito de perto, porque como trabalhamos com distribuidores, nós temos as informações de estoque de cada um, e a gente começou esse movimento desde setembro de 2016, de ajustar os estoques que estavam numa posição bastante alta, na média, por volta de 6 meses de estoque, e hoje nós estamos com uma posição abaixo de 4 meses de estoque, bem próximo daquilo que a gente entende como o ideal e o mais conservador, que seria na casa de 3 a 3,5. Então estamos praticamente alinhados com isso, né, e até de uma certa forma, segurando as vendas para que esses estoques não ficassem altos. Olhando para a cadeia de pecuária, a gente entende que houve também uma redução bastante forte desde setembro de 2016, que pese que o mercado ainda é um mercado que não está como era no passado, né, ainda sofre um pouco das restrições macroeconômicas, mas a gente não vê nenhum problema na cadeia de estoque também nesse momento. Então acho que era isso.
Ótimo, obrigada, Cleber.
Obrigado, Lívia.
Senhor Rafael Sommer, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Jardel. Boa tarde, Cleber. Obrigado pela pergunta e parabéns pelos resultados. A gente viu uma melhora de capital de giro no TRI, e eu queria minha pergunta justamente nesse sentido. Eu gostaria de entender um pouco melhor o que vocês veem de melhora de capital de giro, principalmente em recebíveis, no próximo TRI. Obrigado.
Rafael, a gente agradece a sua participação e a pergunta. A gente fez um esforço bastante grande de ajuste de necessidade de capital de giro, né? Acho que é bastante explícito os resultados que nós obtivemos até o momento. A gente não tem uma expectativa muito forte de melhorar esse número para o próximo trimestre. A gente entende que já está chegando num nível bem próximo do ideal. Então, a gente não é essa a maior frente por quarto trimestre. A gente enxerga o quarto trimestre como uma melhoria de receita, tá? Esse é o principal drive. O quarto trimestre, nas nossas expectativas, por acomodar a segunda campanha do ano, né, de vacinação dose e, consequentemente, a maior aplicação dos medicamentos, o que a gente espera é uma melhoria de receita, para ser um dos nossos trimestres, se não o mais forte, um dos mais fortes. Então, essa é a frente que a gente olha com mais carinho para o quarto trimestre.
Tá ótimo, ficou claro. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Jardel Massari para as suas considerações finais.
Agradecemos a todos pela atenção e tenham uma boa tarde. E vamos partir agora para o quarto trimestre em busca dos nossos compromissos com os nossos acionistas e com o mercado. Muito obrigado.
O Conference Call da Ourofino do terceiro trimestre de 2017 está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde.